Eu quero falar hoje com a igreja, nesse breve momento, sobre o mesmo Deus dos montes é também Deus dos vales. A palavra do Senhor, que está lá em 1º Livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo 23, diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Versículo de número 28. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluias! Senhor, nesse breve momento, fala conosco, meu Pai. Fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Tem liberdade, em nome de Jesus. É um texto, capítulo de número 20 do livro, primeiro livro dos Reis, traz um direcionamento para Acabe. Eu não quero trabalhar muito na figura do rei Acabe, que era do Reino do Norte. Mas aqui nesse momento, após 3 anos e meio de seca, e nós conhecemos a passagem quando Elias disse que não iria chover o profeta, vem um momento em que o rei da Síria, o Ben-Hadad, mais 32 outros reis, percebendo que Israel vinha de um período difícil, ele vai tentar dominar Israel, que nesse período o Reino do Norte tinha como capital Samaria. Judá, que vai ter o Reino do Sul, que vai ter Jerusalém. Ele pede assim: olha, eu quero que você me entregue as suas crianças, os seus filhos e as suas mulheres. Olha que coisa maligna. Me dá a sua família. O cão está pedindo. Só que o Acabe, ele é muito firme, irmãos. O Acabe de cara entregou tudo seu, fala para ele que é tudo dele. Só que o inimigo, quando percebe que não há uma resistência, ele não se dá por satisfeito. Ele manda os mensageiros voltarem, tudo no capítulo 20, ó. Estou te contando o spoiler para você ler em casa. Ele manda de novo dizendo assim: não, você não entendeu. É para mandar agora. Eu acho que Acabe entendeu, tipo assim, todo o reino é teu, aqui nós somos teus. Não, mas o que agora o Ben-Hadad está dizendo, não, manda para mim. E aí ele ficou, e olha, tem mais, se você não obedecer, e eu tiver que mandar eles de volta aí, eu vou tomar tudo que você tem. Eu vou invadir a tua casa, eu vou tomar as tuas riquezas, o que nós desejarmos. Capeta, irmãos. É. E aí ele recorre aos pegar conselhos. Agora ele vai pedir conselhos. Só que nesse momento, irmãos, Deus vai dar uma direção. Deus, o profeta, aí vem um profeta sem nome, vai dar uma direção que Deus está direcionando, falando assim: olha, você vai enfrentá-lo. E aí ele vai dizer: mas como? Por intermédio de quem eu vou enfrentar esse rei? E ele vai dizer assim: olha, pelos chefes das províncias, que quando começaram a contar, deu 7 mil no total. E aí esses chefes da província são os improváveis. Sabe aqueles improváveis que Deus quer usar? Os improváveis. Quem sabe essa noite está cheio de improváveis aqui que Deus está chamando para lutar. E com esse pequeno grupo treinado, eles iniciaram um ataque, mas aí o rei também pergunta: mas quem vai começar a batalha? E Deus falou: você. pode ir na frente. Não vai ficar se acovardando, não. Irmãos, que coisa incrível. A vitória foi grande. Deus usou um grupo pequeno, cheio de fé, e foi lá e venceu a batalha. E aí, de novo, esse profeta sem nome vai voltar e vai dizer assim, olha, se organizem, porque daqui a um ano ele vai voltar. O inimigo vai voltar. Isso me lembra até quando Jesus foi levado para ser tentado, né? E o inimigo, depois que o Senhor o vence, a Bíblia diz assim, e Satanás deixando ele por algum tempo. O inimigo sempre volta. E aí é nesse contexto que eu comecei a ler, que eles estão dizendo, olha, o inimigo está dizendo o seguinte, eu já sei, eles começaram a se dividir, se multiplicaram demais. E eles estão dizendo assim, olha, eu sei por que nós perdemos essa batalha. Porque o Deus deles vence nos montes. Ele é um Deus que só vence no monte, mas no vale ele perde. Irmãos, agora já não era mais só com Acabe. Ele está dizendo que o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo e você também, é Deus que só vence na vantagem. Porque monte nos dá muito essa ideia de você estar por cima, de você ter visão plena, de você poder olhar tudo em volta e ter tempo de reagir. Vale não. Vale é o lugar da batalha, é o lugar onde você não tem a visão plena. Ele está querendo insinuar que o nosso Deus, irmãos, ele tem um limite. E aí que o Senhor vai responder. E aí o Senhor responde. Como eu li no versículo 28, quando o homem de Deus volta, e Deus vai dizer, por que eles falaram isso? Deus mexer com a santidade de Deus é algo tremendo. E Deus está dizendo assim, como assim? E isso também me traz uma reflexão, porque Deus vai dar vitória. Esse texto vai nos mostrar a vitória que Deus deu para, nesse momento aqui, o rei de Israel. Mas eu quero dizer para vocês também essa noite, irmãos, que muitas vezes nós também temos essa impressão que nós só teremos a vitória se nós estivermos em vantagem, no monte, em um bom número, se nós tivermos condições, se for favorável. Mas o que Deus está nos mostrando é que são naqueles momentos onde nós temos mais dificuldade no vale da luta, é que Deus começa a operar a sua graça. E quando você começa a ler o texto é interessante que ele vai dizer que os filhos de Israel acamparam de frente para eles como dois pequenos rebanhos de cabras. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que mediante aquele e numerosa multidão de inimigos armados, treinados, Israel parecia dois grupinhos de cabras. Às vezes nós nos sentimos assim, pequenos mediante algumas lutas que se levantam sobre as nossas vidas. Sabe, na ótica, a nossa ótica humana é muito limitada. A nossa ótica humana, muitas vezes, nós queremos explicação para tudo o que acontece. E às vezes eu fico pensando na minha cabeça que o inimigo acha que entende. Mas aí ele, como ele não entende os planos de Deus, ele tenta nos enganar com ameaças, com situações que nos deixam com medo mediante a elas. Mas quando nós olhamos a ótica de Deus, Deus tem todo o controle. Deus não só deu o primeiro livramento, como Deus está dizendo, vai voltar e vocês vão se preparar. Sabe, irmãos, o vale é quando eu estava bem e de repente estou passando por uma luta financeira, porque luta financeira traz problemas, você sabia disso? Como é ruim você abrir a despensa ou você ter filho pequeno em casa e você não ter um danoninho para dar ele. E aí, de repente, agora parou o comercial, mas antigamente tinha o comercial. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho, dá. E tá a criança assim, pajé. A minha avó falava que eu parecia o espião felino. Que quando alguém comia, eu ficava olhando para a comida. Ela, sai daí, espião felino. Eu falei, meu Deus, minha avó. Tu é com a tua mãe, eu sou com a minha avó. Muitas vezes, irmãos, o vale se apresenta na nossa vida com uma enfermidade que pinta, uma limitação física, uma angústia na alma, porque agora, com tudo que está acontecendo nesse mundo, as pessoas desenvolveram ansiedade, desenvolveram depressão. E muitas vezes nós temos que acalmar alguns corações, porque quando nós temos alguma doença, nós estávamos falando isso orando antes do culto. Tem um grupo que ora às 6 horas da noite por esse culto. Quando nós temos uma enfermidade biológica, nós procuramos um especialista, seja um cardiologista ou outro tipo de médico. Mas quando nós temos quando o nosso organismo está desregulado e nós estamos entrando numa depressão, nós temos preconceito de tomar uma medicação, porque entendemos que não posso estar porque eu sou de Deus. Irmãos, tem momentos que a gente precisa se regular. Eu sou do tipo que eu oro para curar tomando comprimido para sarar. Amém? Eu oro para curar tomando comprimido para sarar. Quem chegar primeiro no organismo, aleluia, glória a Deus. Isso é fé, porque a fé também tem obediência. Então, muitas vezes nós nos encontramos assim. O monte não, pastor, quando eu estava no monte, eu estava seguro. Coisa difícil, a gente percebe pessoas perdendo coisas porque entrou água na casa. Embora aqui no Rio de Janeiro está chovendo tanto, você às vezes mora no 15º andar, as águas acham um caminho para chegar. Mas o que o texto nos mostra aqui, irmãos, é que o nosso Deus não é só Deus dos montes. O nosso Deus também age nos vales. Irmãos, eu posso pensar na minha cabeça que no monte Deus me traz revelação, mas lá no vale Ele vai me entregar provisão. No monte, irmãos, Ele me entrega a palavra, e no vale Ele faz o cumprimento acontecer da palavra que Ele liberou. Quando Jesus, em Mateus 17, Ele sobe no monte e vai ser chamado esse momento da transfiguração. Ele vai estar com Moisés, com Elias. Então ele vê a glória de Deus no monte. Mas quando ele desce para o vale já expulsando um demônio que estava no menino. Eu vou dizer uma coisa para você, o nosso Deus age poderosamente nos montes, mas nos vales, irmãos, nos vales mudam tudo. Nos montes tem a sua glória, no vale tem a sua libertação. Você sabe que os vales da vida que se apresentam são lugares que vão evidenciar os projetos de Deus na sua vida. No monte você está orando, mas é lá no vale que Golias está te tentando. E quando você diz, eu creio no meu Deus, e eu te enfrento, Golias, Deus manifesta e revela o propósito que Ele tem por você, como fez com Davi. É no vale onde você um dia perdeu, que Deus te leva de volta para dizer assim, profetiza. Ezequiel, eu sei que um dia você esteve em Jerusalém e Nabucodonosor tomou. E você orou, mas ainda assim ele venceu naquele momento. Eu precisava fazer, mas agora, meu profeta, eu quero te dizer que no lugar onde você viu derrota, você vai profetizar e Deus vai te dar vitória. O Senhor diz para ele, profetiza e saberás que eu sou o Senhor. Irmãos, o vale é lugar também de aprendizado de Deus, onde Deus revela a sua glória, onde Deus já revela o seu poder. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja no momento do vale, mas eu quero dizer que o Deus ao qual nós estamos servindo é o Deus que opera no vale da sua vida. É no vale que Ele vai te ensinar, é no vale que Ele vai te capacitar e é no vale que Ele vai te dar vitória. A Bíblia vai nos dizer que em um só dia, versículo 29 do capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, vai dizer que num só dia eles mataram 100 mil soldados de infantaria. Um grupo pequeno, irmãos. Um dia, 100 mil. Sabe por quê? Deus, na presença dele, você faz coisas extraordinárias. Na presença do Senhor, Deus te faz viver o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que um outro grupo correu. Eles correram, 27 mil homens correram, entraram na cidade. Aí Deus fez o restante, fez uma muralha cair em cima deles. Deus fez o restante do serviço. Aquilo que nos foge, às vezes, o controle, Deus opera. É claro que eu estou lendo um texto de batalha do Antigo Testamento. Estou trazendo uma aplicação, não que Deus vai matar ninguém, porque Jesus está salvando. Amém, igreja? Por favor, vamos só discernir isso. Não, daqui a pouco, oba, pastor já falou, já peguei minha faquinha, já vou para a guerra. Para com isso. Nós lutamos, a nossa maior arma é a oração. Senão corremos o risco de fazer igual Pedro, que apareceu com uma espada do nada, cortando a orelha do Malcom, auxiliar do sumo sacerdote. Você está vivendo um vale essa noite. Eu quero dizer para você que Deus não precisa de ferramentas muito elaboradas para te trazer a vitória. Ele só precisa que você creia e obedeça a sua voz.